ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília. Está começando no Mundo da Bola para todo o país pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Jorge Brum e a produção executiva do Luiz Ferreira. E a gente começa o programa com o...
O que vem por aí?
Mais uma rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Amanhã tem Flamengo e Criciúma, transmissão da Rádio Nacional a partir das 15h30. Estaremos juntos e o Rafael Monteiro chega com todas as informações. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Vindo de 2 jogos sem vencer, o zagueiro do Flamengo, Léo Ortiz, fala sobre o jogo de amanhã contra o Criciúma às 16h no estádio Mané Garrincha.
Um jogo extremamente difícil. O Criciúma tem sido um adversário complicado aí, independente sendo fora ou dentro de casa. Mas a gente tem a volta dos selecionáveis, né, que são muito importantes pra gente, mesmo a gente tendo conseguido fazer uma grande campanha durante esse tempo que eles estavam na Copa América. Agora é tentar vencer com a nossa força, mesmo não sendo no Maracanã, tenho certeza que lá vai tá lotado de flamenguista apoiando a gente e fazer um grande jogo para retomar essa confiança e poder voltar à liderança também mais à frente.
Será o retorno do quarteto uruguaio, Arrascaeta, De La Cruz, Varela e Vinha, que foi o terceiro colocado na Copa América. Na terceira posição, a equipe carioca precisa vencer para encostar no líder Botafogo. Sobre os reforços para o segundo semestre, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, fala sobre a contratação do meia Claudinho, do Zenit da Rússia.
Claudinho, a gente está trabalhando e vamos tentar acelerar mais ainda. É um jogador altamente qualificado, em que todo mundo sabe que é complexo a vinda dele, porque quem detém ele não quer vender, só que a gente está tentando, por alguns casos, chegar a ver se a gente consegue o êxito dessa contratação. O nosso dever é sempre tentar os melhores.
Pelo lado do Criciúma, o lateral Claudinho prevê jogo duro no Mané Garrincha.
Jogo muito difícil, né? Como todos vêm sendo. A gente sabe do elenco deles, mas todo jogo a gente vai para pontuar, independente se é em casa ou fora. Esses pontos contra o Corinthians a gente perdeu, mas a gente estava bem e agora é trabalhar e descansar para pegar o Flamengo no sábado.
O Criciúma aparece na 14ª colocação do Brasileirão, com 17 pontos conquistados. Valeu, André!
Valeu, meu querido Rafael Monteiro. Valdir Luiz está comigo até as 18h30, Luciana Zogaibe também. Vou começar com a Luciana. É um bom jogo para o Flamengo tentar se recuperar depois daquela derrota para o Fortaleza, hein, Luciana? Boa noite.
Boa noite, André. Boa noite, Valdir. Todo mundo que está aqui na audiência do Mundo da Bola. E a torcida rubro-negra está aí com saudade, né, do time, também principalmente dos seus uruguaios, né, que estão de volta. Então, é um bom jogo para o Flamengo se recuperar e trazer de volta aí os uruguaios. A princípio, o Tite não vai colocar os laterais, né? Vai manter o Ayrton Lucas no time, vai manter também o Wesley. Os laterais vão começar no banco, tanto o Varela como o Matias Vinha, mas tem de volta o Arrascaeta e também o De La Cruz, e isso sem dúvida nenhuma que vai fortalecer aí o Flamengo para voltar ali a brigar pelo título, né? Deixou escapar um pouquinho, mas durante esse período aí das ausências, acho que foi mais proveitoso do que se a gente for olhar os últimos jogos, né? Mas enfim, é isso, acredito que o Flamengo vai vencer e vai voltar aí com tudo para esse momento que o Flamengo vai ter pela frente, muitos jogos difíceis, né? Enfim, e aí precisa já retomar com o pé direito. O Flamengo, que normalmente quando fica muito tempo assim sem jogar, acaba voltando não muito bem, né? Então essa é a preocupação da torcida.
O Valdir, antes de mais nada, boa noite. Priorizar alguma coisa? Tem que priorizar o Flamengo, Valdir? Tudo bem, amigo?
Tudo bem, André. Um grande abraço para você. Prazer rever você, a Luciana, e aqui no programa No Mundo da Bola. Olha só, André, eu acho que o Flamengo tem que priorizar. Eu acho que você tem que adequar o momento. Chegará o preparo, chama o preparador físico, chama o fisiologista. Quem tá bem? O André tá bem? Bota para jogar. Luciana tá bem? Bota para jogar. Então, tem que ser dessa maneira. Você não pode priorizar uma competição onde você tem condições de vencer as três. Então, o momento, sabe, tem que ser um passo a passo, na minha opinião. O Flamengo amanhã é super favorito. O Criciúma em casa é um time. É um time agressivo, um time que sabe que empurra o adversário para o seu campo de defesa, mas fora de casa é um gato de armazém, fica escondidinho lá, fechadinho, usando o contra-ataque. O jogo vai ser em Brasília, onde o Flamengo tem uma grande torcida, e o Flamengo está devendo, porque nos últimos 6 pontos que o Flamengo disputou, ele ganhou 1. Ele perdeu pro Fortaleza e empatou com o Cuiabá em casa dos jogos, que a torcida saiu irritadíssima do Maracanã com o Tite. E amanhã, se ele vencer, ele diminui a diferença pro Botafogo. Fica 2 pontos, sendo que o Flamengo ainda tem um jogo a menos. Falta jogar contra a equipe do Internacional. Então, o Flamengo tem condições de, evidentemente, de encostar no Botafogo e até superar o Palmeiras. O Palmeiras joga amanhã contra o Cruzeiro e o Botafogo joga contra o Internacional em casa. Então, o Flamengo tem que fazer o seu dever de casa para não ficar distante dos outros dois, né?
E ainda falando de Flamengo, a Corte Arbitral do Esporte acatou parcialmente o pedido da União para anular o processo de Gabigol. O Tribunal Suíço decidiu impugnar o painel que deu efeito suspensivo ao jogador e julgaria o mérito final. No entanto, o CAS manteve em vigor a decisão que libera o atleta para atuar enquanto aguarda o julgamento. As partes já foram notificadas. Nos últimos 3 dias, após pedido de defesa do atacante, o tribunal decidiu liberar o atleta para continuar em atividade. A alegação é de que o jogador não poderia ter sua carreira prejudicada por uma questão técnica do julgamento. O CAS oficializou nessa sexta a anulação parcial do processo, mantendo o efeito suspensivo do atleta, mas alterando o painel de árbitros, ou seja, o Gabriel Barbosa está liberado para jogar. São 6:07 e domingo tem Atlético Mineiro e Vasco aqui na Rádio Nacional. Hoje o Vasco apresentou o Souza e o Alex Teixeira, e o Luiz Ferreira chega com informações, Luiz.
Olha, André Marques, Atlético Mineiro e Vasco fazem um jogo que é destaque da Rádio Nacional nesse próximo domingo. O Show de Bola Nacional abre às 15h30 com todas as informações da partida e também de toda essa 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A semana no Galo e no Trem Bala da Colina foi de apresentações e anúncios de reforços, começando pelo Galo, que vem de empate contra o Juventude em 1-1 na última rodada desse Brasileirão. O volante argentino Fausto Vera foi apresentado e explicou por que, de tantas propostas, escolheu acertar com o Atlético Mineiro.
O que terminou pesando em minha cabeça para vir aqui é a exigência do clube. Sei que o clube realmente este ano tem nos desafios de brigar em todas as competências, tanto a Copa do Brasil, Copa Libertadores, Brasileiro. Então, a verdade é que eu sei que chega um clube muito grande, com muita expectativa de ganhar coisa, e em minha cabeça hoje em dia é isso, né? Conseguir títulos e brigar sempre pelos torneios. E também o que me fez escolher este clube é que do primeiro momento da diretoria sempre vi que tinha um esforço muito grande e também vontade de que eu estivesse aqui, assim que bueno, valorei muito isso e acho que com essas coisas tem que ser agradecido, assim que bueno, feliz de estar aqui.
A tendência é que o volante Fausto Vera faça sua estreia com a camisa do Atlético Mineiro justamente contra o Vasco, que também apresentou reforços. Na verdade, são 2 velhos conhecidos da torcida cruzmaltina. O primeiro deles é o volante Souza, que tem uma vasta experiência internacional e disse como pode ajudar nesse seu retorno a São Januário.
Eu passei realmente por alguns mercados, como Turquia, muito pouco tempo na China, na Arábia, 2 anos... E são mercados alternativos, mas que, se tratando de Turquia, por mais que não se acompanhe, é um campeonato muito, muito competitivo, né? Inúmeros jogadores brasileiros e estrangeiros que jogaram ali, muitos deles não se adaptaram pela dificuldade, a intensidade que é o campeonato. E ali eu consegui portar muito bem, tive 6 anos ali na Turquia, onde creio que eu deixei um legado, uma história. E a diferença é a idade. Antigamente, quando eu estava no São Paulo, meu último clube aqui, eu tinha para 25, 26 anos. Agora eu estou com 35. A idade muda, a gente tem algumas cicatrizes, né, no meio desse percurso, mas o mais importante é que o espírito continua o mesmo, o desejo de vencer continua o mesmo. E, como eu falei, eu acho que é um momento propício para a gente estar voltando e colocando o Vasco no lugar de onde nunca deveria ter saído. Tudo que representa o clube sempre deveria estar brigando lá em cima. Eu acho que agora com a ajuda de todos que eu já falei e do Paiva também, que está fazendo um ótimo trabalho, a gente vai sim conseguir ter dias melhores pela frente.
E o segundo reforço apresentado hoje pelo Vasco é o meio atacante Alex Teixeira, que também se mostrou muito contente com o novo momento do clube na temporada.
Então, a expectativa é sempre grande, né? Todos sabem da qualidade que eu tenho, o torcedor espera isso dentro de campo. Então, a sequência acho que foi a opção do treinador, que dia a dia eu treino forte, eu chego lá cedo, saio quase o último de lá, então a expectativa sempre vai existir. Eu vou, como eu falei, vou trabalhar duro e quando tiver oportunidade eu vou demonstrar o meu valor.
Atlético Mineiro e Vasco, Vasco Atlético Mineiro, a bola rola a partir das 16 horas na Arena MRV no domingo, mas você pode conferir todas as emoções desse jogão de bola a partir das 15 horas e 30 minutos com Rodrigo Campos, Valdir Luiz, Bruno Mendes, Rafael Monteiro e todo o timaço de craques da sua Rádio Nacional. Beleza, André?
Beleza, Luiz Ferreira. Valdir Luiz, Vasco e Atlético Mineiro, e aí, o que você imagina do jogo?
Olha, imagino um time em crescimento, que é o Vasco, que vem de 4 resultados positivos. Venceu bem o São Paulo, venceu bem o Internacional, venceu o Corinthians, venceu o Atlético Goianiense, um jogo que o placar 1-0 não disse que foi o jogo, enquanto o Atlético vem aí de resultados ruins. Tomou um sacode do Botafogo, tomou outro do Flamengo, empatou agora com o Juventude em Brasília, mas tem um bom elenco. Já estreou o Bernard, já estreou o Lianco, reforços que chegaram, mas tem muitos jogadores ainda entregam ao departamento médico. O Milito não consegue dar um padrão ao time. Eu vejo o momento do Vasco melhor. Eu acho que o Vasco tem todas as condições de manter esse bom momento e conquistar mais uma vitória.
E você, Luciano, o que você imagina do Souza e do Alex Teixeira? Até que ponto eles podem ajudar o Vasco, hein?
Ah, eu acho que vão ajudar bastante, né? O Vasco, que está num momento agora positivo, acho que também isso é importante, né? Porque até mesmo para o Coutinho, né, chegar no momento, o Vasco estava muito pressionado, né, próximo ali à zona de rebaixamento, agora já é um momento outro, né? Então isso acho que também vai ajudar para que eles possam auxiliar, né, a equipe. E tem qualidades, né, tem qualidades, são jogadores rodados, jogadores experientes e sem dúvida vão agregar pro elenco do Vasco. O Vasco que tem também aí pela frente o Atlético sem o Arana também, né, que tá suspenso, é uma baixa importante, pode aproveitar para continuar nessa sequência positiva, uma sequência que o Vasco não tinha há muito tempo, né, então assim, acho que tudo tá favorável, né, quem diria, né, há pouco tempo atrás a gente tava aí...
Há 4 rodadas.
Falando de uma situação bem ruim do Vasco e agora a coisa mudou realmente significativamente e vai mudar ainda mais para melhor, eu acho, com a chegada desses 3 reforços aí.
E tem mais uma informação do Vasco bastante positiva, né? A diretoria do Vasco decidiu suspender a ação na justiça contra a 777 por 90 dias. A medida foi tomada em acordo com a ACAP, seguradora americana, que assumiu o controle da 777. As conversas envolvem a empresa Moelis, especializada em reestruturação financeira, e sinalizam a busca por negociação futura do futebol do Vasco. Nesse período de suspensão da ação, continua válida a liminar de maio que deu o comando da SAF ao associativo. Assim, a diretoria do Pedrinho segue à frente do futebol cruzmaltino. Hoje, não há mais conversas com a 777, que deixou de controlar o futebol do Vasco, tanto pela ação judicial do clube de 2 meses atrás, essa que está suspensa, quanto pelas dívidas que levaram a companhia de Josh Wander a ser assumida pela seguradora americana ACAP. O clube de São Januário confia no interesse mútuo junto à seguradora de vender a SAF para um novo investidor, já que a ACAP já garantiu que não quer seguir no Vasco. Então, dias melhores certamente virão pro cruzmaltino. Bom, e o Fluminense, hein? Esse precisa de dias melhores. Último colocado no Brasileirão, Lanterninha, tem jogo contra o Cuiabá nesse domingo. E o Luiz Ferreira falou sobre o Flu e também sobre a coletiva do Thiago Silva, hein, Luiz?
Olha, André Marques, o zagueiro Thiago Silva conversou com a imprensa pela primeira vez desde o seu retorno ao Fluminense, hoje à tarde, em entrevista concedida no CT Carlos Castilho. Dentre vários assuntos, é óbvio que a entrevista coletiva com o Monstro tratou do momento da equipe no Campeonato Brasileiro. Apesar das dificuldades, Thiago Silva se disse preparado.
É claro que eu não esperava que o momento fosse estar como está agora, mas eu vejo isso com... para mudar isso só com muito trabalho, com muita conversa, principalmente agora, né, nós tivemos 10 dias aí de uma mini preparação, depois disso começa jogo a cada 3 dias, já não tem mais tempo para treinar, é só recuperar jogo, enfim. Eu ainda tenho que me readaptar ao futebol brasileiro, com os campos principalmente, com as logísticas, enfim. Isso faz parte, eu já vim sabendo que isso iria acontecer. E juntamente com a comissão técnica, com o clube, a gente vai procurar tomar as precauções possíveis para que a gente, de alguma forma, evite algum tipo de lesão, né? Para que a gente possa estar ajudando cada vez mais dentro de campo. Mas a ansiedade, ela é muito grande. Mas com a experiência, a gente consegue ficar um pouco mais calmo.
Thiago Silva também não poupou críticas à postura do elenco tricolor nessa temporada. Vamos conferir.
Então, é um momento difícil, como eu falei, né? Não é um momento simples. Mas a gente sabe da responsabilidade. Eu não imaginava que a gente pudesse estar passando por esse momento, né? Campeão da Libertadores, campeão da Recopa, com futebol um dos melhores vistos, assim, podemos dizer, no Brasil. E de uma hora para outra as coisas não estavam andando da maneira com que ano passado andou. E a partir do momento que você não vence, a sua confiança ela vai perdendo cada vez mais. E teve a mudança de comando, e agora tem que ter uma mudança de postura nossa também, porque é muito fácil você chegar aqui, né, trocar uma pessoa do que trocar 25, 26, 27 jogadores, né? Então isso é um alerta para nós jogadores também, que a gente tem que olhar para dentro e ver o que a gente está fazendo de errado. Eu agora mais do que nunca, juntamente com eles, pretendo fazer isso, né? Olhar primeiro para mim, para depois cobrar os companheiros, e todos temos que fazer isso. Não adianta a gente olhar, ah, foi o Diniz, foi a comissão, não, fomos nós que colocou o Fluminense nessa situação, e só nós vamos tirar. Não adianta a gente olhar para fora que ninguém vai ajudar a gente, ninguém vai te dar nada de presente. Se você não trabalhar, não for sério, não mudar a sua postura dentro de campo, as coisas não mudam. Então só o trabalho e com o tempo a gente vai conseguir mudar. E esse tempo a gente não tem.
Tudo indica que o zagueiro Thiago Silva vai fazer a sua reestreia com a camisa do Fluminense já nesse domingo contra o Cuiabá, às 20 horas, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Outros reforços anunciados pelo tricolor das Laranjeiras recentemente, o zagueiro Inácio e o meio-campista Kevin Serna, não devem ser regularizados a tempo para a partida. Beleza, André?
Beleza, sim, meu querido Luiz Ferreira. Luciana Zogaib, o Thiago Silva foi duro, mas preciso, né?
Pois é, né? Aquilo que a gente falava aqui sobre a questão do Vasco, já ia no lado oposto, né? De fato, nada deu certo, nada vem dando certo nessa temporada aí pro Fluminense depois, né, da Recopa. E é preciso sim que os jogadores tomem realmente as rédeas da situação. Não adianta mudar o técnico e você continuar realmente com essa mesma postura, porque a situação do Fluminense é bem crítica, né? E ele chegando nesse momento, como a gente falava, né? Justamente a pressão é muito grande, por mais que ele tenha muita experiência, por mais que ele tenha toda essa bagagem, toda a qualidade, ele, uma andorinha só não faz verão, né? Ele vai, sim, precisar que todo mundo esteja empenhado aí em tirar o Fluminense dessa situação. Eles colocaram o Fluminense nessa situação, eles têm que tirar o Fluminense dessa situação agora.
O Valdir, cada jogo que o Fluminense deixa de ganhar é uma oportunidade a menos para se livrar lá no final.
Eu até estava falando aqui com a Luciana durante a sonora o seguinte: o Fluminense tem 22 jogos a serem disputados, tá? Bom, ele tem um jogo a menos do que... Ele e o Flamengo tem um jogo a menos que o Vasco e o Botafogo, porque não jogaram o Fluminense contra o Atlético Paranaense e o Flamengo contra o Internacional. O Fluminense tem 8 pontos. O André, ele tem que terminar pelo menos com 14 pontos o primeiro turno. Faltam 3 jogos. De 9 que ele vai disputar, ele precisa fazer pelo menos 6 pontos para poder sonhar com alguma coisa. Mesmo assim, com 14 pontos, ele vai ter que fazer 31 pontos
É muito complicado.
Muito complicado. E tem uma coisa, não adianta só. As pessoas esquecem, o Fluminense vai fazer. E os outros? Ninguém pontua mais.
Só ele.
Quer dizer, então, e ele tem que estar dando uma sorte também, que o Fluminense é um time de muita sorte. Ele tem time limitado e consegue ser campeão. O Fluminense tá dando uma sorte danada, porque o Atlético de Goianiense perdeu, o Vitória perdeu, o Grêmio perdeu, só o Corinthians que ganhou. Então, ele teve uma semana de preparação, 10 dias de preparação, enquanto o Cuiabá jogou ontem no Chile. Então isso pode ser um fator fundamental para ajudar o Fluminense.
Com certeza. 6h20, Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam no Allianz Parque. A Mariana Santos está chegando. Boa noite, Mari.
Boa noite, André. Amanhã começa a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A e a gente tem um duelo muito interessante para ficar de olho. Às 21 horas, o Palmeiras recebe o Cruzeiro e busca se reabilitar na competição após a derrota para o Botafogo por 1-0 na última rodada no Nilton Santos. Com 33 pontos, o Verdão agora é o segundo colocado e tem 3 a menos que o Alvinegro, que é o líder isolado da competição. Já o Cruzeiro quer manter a boa fase e a pegada e emendar a 4ª vitória consecutiva no campeonato. A Raposa está na 6ª colocação, atualmente com 29 pontos e quer, claro, subir ali e ficar um pouquinho mais perto do G4. Mas esse jogo tem uma novela aí que a gente conhece bem no futebol brasileiro e que pode amanhã ter o seu desfecho final, né? O encontro entre Dudu e Cruzeiro, né? Lembrando, o camisa 7 do Palmeiras quase foi negociado com o time mineiro. O Cruzeiro chegou a anunciar Dudu, né? Um acordo com o atleta, mas a negociação acabou não se concretizando. E o Dudu, apesar das falas de Leila Pereira, né? Dizendo que o atacante já não tinha espaço mais no Verdão, continuou e tem entrado nos jogos e tem sido muito bem recepcionado com a torcida. Então, realmente, amanhã é um duelo muito interessante dessas duas equipes e que tem esse reencontro também pra gente acompanhar. Então é isso, André.
Valeu, Mari. 6:21.
Bola laranja.
É hora de falar de basquete. O Igor Santos está aqui no estúdio. Tudo bem, Igor? Boa noite, amigo.
Tudo bem, André. Boa noite. Olha, hoje nós tivemos uma sequência de entrevistas com vários integrantes da Seleção Brasileira de Basquete que vai participar dos Jogos de Paris, né? Começa semana que vem o basquete. Enfim, o pessoal está dando ali os últimos acertos. A gente não tem ainda os 12 nomes certinhos, quais serão, né? Mas, segundo informações, o Raulzinho e o Iago, né, os armadores que estavam machucados, o Iago talvez esteja pronto para a estreia contra a França, no sábado, dia 27, enquanto o Raulzinho talvez mais para frente. Mas, enfim, vamos deixar ouvir as palavras dos protagonistas, né, dos jogadores, né? Primeiro a gente tem a palavrinha do Gui Santos, né, o jogador do Golden State Warriors, que fala aí sobre aquela expectativa que sempre existe, né? Será que o Brasil vai buscar medalha? Vamos ouvir o Gui Santos.
É sempre legal sonhar com medalha, ter um objetivo lá dentro. A gente pensa muito com isso aqui, né? Os atletas aqui em si. A gente sempre pensa em conseguir uma medalha ali. A gente sabe o quão difícil é. A gente não vai mentir e falar que a gente vai voltar com uma medalha, com certeza, porque a gente sabe quantas seleções tem, quantos times de lá têm os melhores jogadores do mundo e tudo mais. Mas eu não acho que é impossível, e ainda mais que a gente tem feito uns bons jogos juntos, e na hora que mais precisa a gente está lá junto um pelo outro, então acho que com certeza é possível sonhar assim. A gente quer trazer essa medalhazinha olímpica aí para o Brasil, ia ser um sonho também.
Tá certo, esse aí foi o Gui Santos. Só pra gente lembrar, o Brasil tá na chave B com a França, né, que é a dona da casa, a Alemanha, que é a atual campeã do mundo, e o Japão, que classificam-se os dois melhores, além de outros dois terceiros colocados. O Brasil vem numa boa sequência, conseguiu a vaga há pouco tempo, né, no pré-olímpico, que foi agora em julho mesmo, e o Léo Mendel, o ala da seleção, diz como é que o time chega nesse momento, qual é o momento da seleção agora para a disputa dessa Olimpíada. Vamos ouvir o Léo.
A seleção brasileira, ela vem passando por uma transição, né? Alguns novos jogadores, outros que já saíram da seleção. Então é um processo, né? Faz parte de um processo. E eu acho que esse processo é um processo de evolução, né? Claro que a gente teve um período que tinham não sei quantos jogadores na NBA. Esse número diminuiu, mas aumentou o número de jogadores na Europa. Então a gente está conseguindo ter uma projeção melhor de jogadores que estão saindo do Brasil e estão evoluindo nas ligas europeias.
E com relação a essa evolução, né, esse processo que está acontecendo que o Léo disse, o Brasil tem apenas 3 jogadores que já participaram de uma Olimpíada. O Brasil ficou de fora de Tóquio, né? O Marcelinho Huertas, o Raulzinho, né, e por último o Vitor Benite. E o Benite inclusive fala sobre como é, né, ter essas duas experiências, né? Chegado um dia como um jovem que queria participar das Olimpíadas e hoje ele é o veterano, um dos veteranos dessa seleção. Vamos ouvir o Benite.
É um pouco a tranquilidade, né, do extra-quadra, né, o que a gente traz. Você acaba vivendo muitas situações completamente diferentes. Quando você é o calouro, tudo é novidade, você quer aprender o máximo possível daqueles que já viveram, você está na seleção olhando para os caras mais velhos, né, eles são seus ídolos, você quer se enturmar, você quer fazer parte do time, você quer ajudar, você quer jogar bem. Acho que tudo isso, né, você quer vivenciar aquele momento olímpico, o momento de seleção brasileira o máximo possível, tudo fora da quadra, é gostoso de viver. Eu acho que com os anos você vai ficando mais cascudo, né, em algumas coisas, você vai ficando mais calejado, então você tem mais, talvez, tranquilidade para vivenciar tudo que é extra-quadra, né, o que envolve uma Olimpíada, você tá num momento desse com a seleção brasileira, e aproveitar mesmo a parte gostosa que são os jogos, você tá na quadra ali para jogar na maior competição, acho que do mundo, né, você vivenciar com outros atletas. É, são momentos diferentes, mas os dois têm a sua parte, a parte boa, né?
Tá certo, esse aí foi o Benite. André, me despeço por aqui, um abraço pra todo mundo.
Valeu, Igor Santos, 6h25.
Momento estádio.
Luiz Ferreira tá de volta.
Fim da linha para Gustavo Reide no ATP 250 de Gstaad, na Suíça. Após grande campanha, o brasileiro parou nas quartas de final da competição ao ser derrotado pelo francês Quentin Rally por 2-7-0, parciais de 6-1 e 7-5. Apesar da derrota, Reide conquistou 63 pontos no circuito mundial e vai avançar 26 posições no ranking da ATP. Matheus Nunes e Lucas Espírito Santo conquistaram a medalha de ouro para o Brasil no Mundial Júnior de Canoagem de Velocidade. A dupla venceu a final do C2 500 metros em Plovdiv, na Bulgária. Para Matheus, de apenas 18 anos, a competição serviu de preparação para as Olimpíadas de Paris, na qual ele vai participar pela primeira vez na prova individual da canoa, o C1 de 1000 metros. A mesma prova em que Isaquias Queiroz vai defender o título olímpico. E não para de chegar atleta brasileiro em Paris. Hoje foi a vez da galera do judô e da seleção de vôlei feminino aterrissarem na capital francesa para a última fase de preparação. A campeã olímpica e mundial Rafaela Silva fala sobre a recepção na Vila Olímpica e também sobre a expectativa pelo início das competições.
Cheguei aqui com a primeira parte do grupo dos atletas que vão representar o Brasil aí no judô. A gente já foi muito bem recepcionado aqui em Paris. A gente teve ali a comidinha brasileira na hora de chegar. Já estou com a minha mala ali, tudo certinho, meu uniforme. Agora é só dar continuidade no final de preparação para representar o Brasil da melhor maneira possível a partir do dia 27 de julho no tatame.
E assim como a judoca Rafaela Silva, a seleção brasileira de vôlei feminino também é uma das grandes esperanças de medalha do time Brasil nesses Jogos Olímpicos. O Brasil está no grupo B da competição junto de Polônia, Japão e Quênia. Estreia nas competições no dia 29 de julho, às 8 horas da manhã, contra as quenianas. A capitã Gabi analisa a preparação da equipe e traça o grande objetivo em Paris 2024.
A gente está muito feliz, expectativa muito grande, né? Acho que primeiro chegar aqui em Paris, pisar em solo francês, já sentir um pouco desse clima olímpico, né? A gente divide o nosso voo com a equipe do judô, a gente encontrou com a Rafaela Silva, então já estamos vivendo um pouco dessa experiência olímpica. A gente chega muito motivado, né? A equipe cresceu muito desde a VNL, e foi um ciclo olímpico muito importante para a gente passou por muitas dificuldades e o time se fortaleceu bastante. Como eu disse anteriormente, a gente não vem para os Jogos Olímpicos apenas para participar, pela briga, pela medalha. Nosso grande objetivo é conquistarmos a medalha de ouro. Sabemos os desafios, grandes equipes aí, pelo menos 5, 6 equipes que estão nessa briga direta pelo ouro, mas o time cresceu muito durante os últimos meses, a gente entendeu que precisava evoluir e crescemos muito nos 4 pilares, né? Os pilares mental, físico, tático, técnico. Eu tenho certeza que a gente vai fazer uma Olimpíada muito boa, o time está muito focado. A gente, claro, tem que tomar cuidado com os pequenos desafios, né? De chegar na Vila Olímpica, se adaptar ao máximo, mais rápido possível, se adaptar ao jet lag principalmente, e blindar a equipe, que eu acho que é o mais importante, né? Uma Olimpíada que a gente volta a jogar com o público, conseguir se blindar o máximo possível das redes sociais, buscar o nosso foco, que é a melhor preparação, estar muito bem fisicamente, mentalmente, para que a gente consiga fazer bons Jogos Olímpicos e buscar a melhor classificação nessa primeira fase de grupos.
Faltam apenas 7 dias para o início dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. E a expectativa tá como, hein, minha gente?
Com certeza, tá lá no alto. Luciana Zogaib, hoje tem futebol feminino na TV Brasil, né, Lu?
É isso, tem o jogo da volta entre Bahia e Sport, né? O segundo jogo aí da semifinal. Bahia saiu na frente, fora de casa, venceu por 2-1. E agora, em Pituaçu, vai aí para tentar a classificação para final, né? O outro jogo é o 3B da Amazônia, que vai buscar em casa também reverter, né, o placar adverso diante do Juventude, jogo que vamos transmitir também amanhã na TV Brasil. Portanto, as semifinais da Série A2 do Campeonato Brasileiro hoje, então, ao vivo, a partir de 8h45.
Maravilha, valeu, Lu, bom jogo.
Valeu.
Valdir, Luiz, um abraço, até a próxima, amigo.
Até a próxima, estaremos juntos amanhã para Flamengo e Criciúma a partir de 13h30. Um abraço,
perfeito,
André.
Perfeito, valeu, Valdir. Fechando no Mundo da Bola, segunda-feira tem mais. Bom fim de semana. Aquele abraço, galera. Tchau!